Realmente, não há maior amor e não há maior prova de amor do que o conduzir uma alma à salvação. Mas isto para uma pessoa que está salva, para uma pessoa que está regenerada e eleita. Regenerada e eleita. Não é eleito antes de regenerar. Depois de regenerado, eleito, então há misericórdia. Há uma vontade de ver os outros salvos. Para nós, um dos sintomas reais de uma pessoa regenerada é que ela continue afirmando agora, meu interesse é ver outros nesta experiência. E, em nome do Senhor Jesus, vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Vamos ler desde o verso 45 até o 49.
Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Espírito Divino, tu vens abrir o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, certos de que esta é a única via pela qual chegaremos a plena vontade do Pai. Faça isto por nós, faça isto em nós, faça isto por misericórdia, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui nesta palavra de Deus a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo deu à igreja. A grande comissão é evangelizar o mundo. Ele disse isso várias vezes na Bíblia. Por exemplo, lá no texto de Marcos, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Esta comissão há de pesar sobre os verdadeiros convertidos. Porque um pseudo convertido não tem responsabilidade nem por si mesmo. Porque se alguém se propõe enganar-se, não se estima e muito menos aos outros. Mas um verdadeiro convertido está cheio de uma coisa preciosa e ao mesmo tempo deseja que outros também participem desse tesouro. Ainda mais porque trata-se de um tesouro inesgotável. Se eu achasse um cacho de banana madura ali, eu não ia contar para ninguém, eu ia pagar para eu comer sozinho. Porque se de repente muita gente aparece, todo mundo come a minha banana, eu fico sem nada. Mas esse tesouro divino é inesgotável. Quanto mais almas entram para dentro deste reino, maior é o enriquecimento da sua própria vida, do próprio cristão, do próprio regenerado, porque ele está se enriquecendo ao dar. É o único processo de se enriquecer ao dar, é evangelizando. Porque enquanto você dá esta mensagem, você está se enriquecendo de almas, almas agregadas ao reino de Deus, por tua conta. E o Senhor Jesus também disse: ide Fazei discípulos de todas as nações, eu estou citando Mateus 28, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. A grande comissão que o Senhor Jesus lançou sobre a igreja é de levar esse evangelho. Se a igreja subsiste hoje, deve-se àqueles que no passado procuraram evangelizar. E assim, nós agora vamos estudar esse texto onde o Senhor Jesus Cristo nos apresenta a sua grande comissão, comissão que nós temos que encarar com seriedade, com espírito de obediência e com muito interesse, porque ela nos envolve, ela envolve o mundo, ela envolve o reino de Deus. Ela envolve os valores transcendentais de que se pode pensar. Mas o verso 45 nos havia chamado a atenção logo de princípio. É claro que uma pessoa na ignorância jamais poderá entender o valor desta comissão de Jesus. Ignorância das Escrituras Sagradas. Que há muita gente que sabe muita coisa. Eu, às vezes, observo certos setores da cultura, da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento que está por aí, eu fico admirado de ver como o homem sabe coisas. Mas se não lhe abrir o entendimento, ele não saberá as Escrituras, ele não saberá a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus está aqui agora para falar com os seus apóstolos, com aqueles que já haviam andado com ele no mínimo 3 anos e meio. Já haveria muito treinamento. Cuidado que treinamento não é abrir entendimento. Eles já estavam muito treinados. Eles já sabiam até onde Jesus gostava de dormir, onde Jesus gostava de comer, eles já sabiam os temas prediletos de Jesus, eles sabiam aonde é que Jesus gostava de estar, para onde ele gostava de andar, eles já sabiam uma porção de coisas acerca do treinamento. Mas a palavra de Deus que Jesus pregava a cada passo, eles precisavam de entendimento. Agora eu queria que você tomasse cuidado com a diferença entre a palavra entendimento e a palavra revelação. A revelação é algum ponto específico que Deus vem trazer por estar de uma maneira muito profunda, oculta à percepção humana. Mas a palavra entendimento é alguma coisa que envolve o conhecimento. Por exemplo, aquele texto, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta libertação pela verdade depende do conhecimento. E nesse texto, quando disse, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, ele não deu a eles a coisa mastigada. Deu-lhes um entendimento. Ainda vocês estarão sujeitos ao fracasso, porque se não se dedicarem à busca do conhecimento na Escritura, o entendimento fica nulo. É um entendimento que não está sendo usado, que não está sendo aproveitado. Seria o mesmo que colocar inteligência na cabeça de um estudante negligente. Não é? Põe nele a cultura, a capacidade de conhecer matemática, mas ele prefere futebol. Então ele não vai evoluir em matemática, coisa nenhuma. E então, assim é que ele abriu-nos o entendimento E agora vamos usar esse entendimento. E ele começa, porque abrindo o entendimento do verso 45, eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Para compreenderem as Escrituras, então Jesus começa falando das Escrituras. Que ele também não ia abrir o entendimento para compreender as Escrituras e passar a falar de filosofia, de ciência ou de qualquer outra coisa. Ele teria que falar daquele ponto referente. Abriu o entendimento para compreender a Escritura, então vamos agora falar da Escritura. E a primeira coisa que Jesus lança aqui é a mensagem. Porque se nós temos que designar um portador, irmãos, é porque nós temos alguma coisa para esse portador levar. Eu não vou designar uma pessoa, você quer fazer o favor de ir ali para mim? Para fazer o quê? Para dizer o quê? Nada. Então é bobagem. Por que que o senhor está me pedindo para fazer algo quando o senhor não tem o que fazer, não tem o que dizer, não tem uma... Mas Jesus disse, não, eu tenho um assunto importante, não é? E preciso que você vá levá-lo ao mundo. A mensagem. A mensagem. E vamos ver esse verso 46, que é o conteúdo de toda a mensagem que precisamos pregar ao mundo.
Ele disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia.
Eu queria saber dos irmãos, seria difícil pregar esta mensagem? O que diz a mensagem? Está falando aqui da morte e da ressurreição de Jesus. Foi por isso que Jesus chamou pescadores, homens semi-analfabetos, sabe? Porque ele tinha uma mensagem tão fácil que qualquer pessoa poderia pregar. O importante da mensagem que pregamos está exatamente na fidelidade com que a pregamos e na fé com que a pregamos. Mas vamos dar uma voltinha ao passado e vamos pensar nesta mensagem. Eu jamais pude encontrar a minha morte para o pecado fora desta morte em Cristo, como está aí nesse texto do verso 46. E se você é uma pessoa realmente regenerada, lembre-se que você não foi regenerado chupando pirulito ou bala doce dentro do templo. Você, nem mascando chiclete, não é? Você foi regenerado crendo a sua morte em Cristo na cruz do Calvário. E se você disser para alguém ou para nós que você foi regenerado por um outro processo, é falso. Porque o único processo para regenerar pecadores é levando-os à morte em primeiro plano. À morte. E esta morte é em Cristo. Por isso diz o texto, assim convinha, como está nas Escrituras, não é? Assim convinha que o Cristo padecesse. E o que ele padeceu foi a morte por nós. O que ele padeceu foi a nossa morte. O que ele padeceu nos levou à morte com ele. Porque se Cristo morreu a minha morte, eu morri. Não tenho dúvida. É um princípio absoluto, porque ele não morreu por si, ele morreu por nós. Morremos ali. Quando o texto diz que um morreu por todos, logo todos morreram, aí há lógica. Não é apenas uma assertiva bíblica que nós temos que aceitar supersticiosamente, porque está na Bíblia, não, senhores. Daí perdemos muito da Bíblia. Porque ele disse lá, conhecereis a verdade. E o conhecimento da verdade não se assume sem entendimento. Se eu não entendo o que eu estou conhecendo, não posso tomar isso como verdade. Mas, na realidade, o Senhor Jesus morreu a nossa morte. O Estevão, aliás, Estéfano, e o Nicolau viviam numa família e eles perderam os pais. E o Nicolau casou-se e o Estéfano ficou morando junto com seu irmão e a sua família. E era tempo de guerra na Rússia. E o exército convocou o Nicolau para ir para a guerra. O irmão casado. E foi uma consternação, porque ele ainda dizia: por que eles não me chamaram para ir para a guerra? Eu sou solteiro. Foram chamar o meu irmão casado, com família, com responsabilidade, com trabalho. Mas o Stefan ficou sabendo o dia que o Nicolau tinha de apresentar a junta militar para incorporar e ir para a guerra. Ele correu lá antes que ele fosse buscado, antes que ele fosse chamado. Stefan correu lá na junta e disse: já vim me apresentar para o serviço militar. Quem é você? Eu sou Nicolau e tal. Mas ele era o Stefan. Mas ele ia para a guerra no lugar do seu irmão. E lá, então, foi incorporado o Stefan. E coisa estranha é que o Nicolau achou falta do Stefan. Ele sumiu. De certo, foi por aí, sem nos avisar. Mas alguma hora ele chegará de volta. E o Stefan foi para o treinamento e depois foi para o campo de batalha e lá morreu. E trazia no seu pescoço a... não sei como é que chama aquilo. Como é que chama? A plaqueta de identificação. Obrigado, irmão. Lá estava Nicolau de tal. Então, foi recolhida a plaqueta e ele foi registrada a sua morte no campo de batalha, etc. E vem a comunicação para a família. Quando chegou lá em casa, comunicação oficial do comando do exército, dizendo com toda a tristeza, lamentamos que o Nicolau morreu no campo de batalha, dando a sua vida pela pátria, etc. O Nicolau disse: agora entendi o que o meu irmão fez. Agora entendi. E a plaqueta estava ali na mão. Ele foi para a guerra no meu lugar. E ele morreu por mim. Mas quando foi dali uns dias, o delegado do exército chegou ao Nicolau e disse: escuta, rapaz, você não tinha sido inscrito para ir para a guerra e não tinha sido convocado? Disse: fui. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu fui para a guerra, morri no campo de batalha. Você não pode provar isso com toda a documentação. Com toda a absoluta documentação. E foi lá, trouxe a plaqueta de identificação, se estou aqui. Voltou para casa, para minha esposa, indicando que eu tinha sido recolhido morto no campo de batalha. E aqui agora eu tenho documentos dos pêsames lá da direção do exército. E tenho mais documentos que provam que eu morri em pleno campo de batalha. Os senhores querem me convocar agora para quê? Não, se você já morreu no campo de batalha, quem mais vai convocar um defunto para o campo de batalha? É certo. Você entendeu quando Cristo morreu por nós? Nós morremos. E não vamos morrer mais, já morremos. Não seremos mais convocados para a vida de pecado, porque já morremos para o pecado. Não seremos mais convocados para servir ao diabo, porque já morremos para o diabo. Nem para servir ao mundo, porque já morremos para o mundo. Morremos. Agora, a única coisa que o Nicolau podia provar que ele era morto eram os documentos do exército, não era assim, irmão? Documentação do exército. E a Bíblia diz que a nossa documentação está escrita aí. Estais mortos pelo corpo de Cristo. Bendita a hora que eu entendi que aquela morte lá no corpo de Jesus não era dele, era minha. Agora, isso que aconteceu comigo foi um benefício tão grande que vale a pena contar aos outros. E vale a pena não alterar isso. Porque não é possível ser mais sensacional, mais glorioso, mais sublime do que esse amor divino que levou o seu filho a morrer a nossa morte, fazendo-nos morrer nele. Você não pode pintar uma coisa mais maravilhosa do que essa. Então vamos pregar esta mensagem, porque ela é a mais alta. E depois não é só isto. Morremos, como diz o texto, importa que o Cristo padecesse esta morte e ressuscitasse ao terceiro dia. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, conta-nos a história da ressurreição de Cristo e nossa.
Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Eu gostaria que você repetisse comigo essa parte. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Não é a ressurreição de Jesus. É a nossa ressurreição com Ele. Vamos falar juntos? E juntamente com Ele nos ressuscitou. Assim como juntamente com Ele morremos, juntamente com Ele fomos ressuscitados. Agora, a nossa morte e a nossa ressurreição com Cristo, meus amados, é a mais alta experiência que se pode conseguir nesse universo. Se alguém não tem isso, está olhando para mim como um irracional contempla uma joia sublime. Mas o Espírito de Deus abre o entendimento para a gente compreender as Escrituras. Se bem que tem um outro lado. Lá no capítulo 3 de João, versículo 19, nós temos ali Jesus denunciando a tendência humana. Eu sei que isso é bom, eu sei que isso é a luz, eu sei que isso é necessário, eu sei que isso é imprescindível, mas eu não quero. É a falta de arrependimento. É a rebelião que está no coração de pessoas endurecidas que não querem nada com a verdade. Se quiser, eu sigo a religião em nome de Jesus Cristo. Mas isso leva para o mesmo inferno. A única coisa importante é essa morte e ressurreição nele. Mas vamos ver o que Jesus denuncia aqui.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Nenhum pecador vai dizer para Deus, oh Deus, eu estou indo para o inferno porque eu não pude me livrar do pecado. Poder você podia. É que você amou o seu pecado e você rejeitou o recurso libertador. Nós temos aqui um doente que está morrendo de pneumonia. Ele está morrendo. Mas chega um médico e o examina e diz, isso aqui ainda é
curável. Está aqui o remédio indicado, e a gente corre lá e traz o medicamento e traz ali, e o doente rejeita o remédio. Por que morreu? De que morreu? Nós não temos um médico aqui hoje? Ô, doutor, sabe como é que chama essa doença? Rejeitonomia. Não é pneumonia mais, não. Morreu por rejeitar o recurso curativo. E o recurso curativo é a tua morte, a tua ressurreição em Cristo, que com todo o amor Ele realizou para te levar a esta graça salvadora. E se você rejeita é porque você ama o pecado, e então esse seu amor ao pecado é que vai lhe levar à perdição. Não foi a falta de recurso libertador, não. Foi a falta de disposição de arrepender-se. Que arrepender significa isto. E eu estou horrorizado do meu pecado, eu não quero continuar nele. Deus não jamais deixou um arrependido sem salvação. E agora aqui, se a mensagem é a morte e a ressurreição de Cristo, e morte e ressurreição com Cristo, nós temos uma mensagem fácil. Será difícil falar para um pecador que você morreu e ressuscitou com Cristo? É tão fácil. Olha, eu tenho um recadinho para a senhora. Pois não, um recadinho. De quem? De Jesus. Ele mandou lhe dizer que ele morreu e ressuscitou, sabe? E que a sua morte e a sua ressurreição com ele lhe traz a vida eterna. Tchauzinho. Está aí a mensagem, está aí o recado. E é possível que qualquer pessoa faça esse trabalho. O recado é simples. Mas a gente vai dizendo sempre a mesma coisa, é essa logo o conceito. É logo esse conceito. Mas sempre dizendo a mesma coisa, é a sua morte e a sua ressurreição com Cristo. A sua morte e a sua ressurreição com Cristo. Ah, mas eu gostaria de falar para aquela outra pessoa uma outra coisa. Então deixa o seu gosto para lá e fique falando esse mau gosto da firmeza da verdade, sabe? A firmeza da verdade é isto, é a nossa morte e ressurreição com Cristo, não muda esse tema. Estou me lembrando do Jonas. Deus disse a Jonas, Jonas, eu quero mandar um recado para Nínive. E você vai ser o portador desse recado. E o recado é o seguinte. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Eu não sei se o Jonas achou que a mensagem era tão insignificante que ele achou que não devia perder tempo com isso. Resolveu fugir dessa responsabilidade. Mas Deus deu de cima dele ao ponto de que ele finalmente dizendo, bem, eu resolvi agora te obedecer, então vai a Nínive, boa Nínive. E agora o que é para dizer? É para dizer o que era para dizer. Vai dizer que dentro de 40 dias Nínive será destruída. Está bem. Então chega o Nínive, o Jonas, e ele passou 3 dias dentro da cidade de Nínive, grande cidade. Chegou lá, dentro de 40 dias e Nínive será destruída. Chegava na outra esquina, dentro de 40 dias Nínive será destruída. Assim diz o Senhor, dentro de 40 dias Nínive será destruída. A molecada já andando atrás, o que, que esse louco quer dizer? Todos nós já sabemos o que ele vai dizer. Quando ele chegava no pé de uma esquina assim, algum maroto ali por volta, eu já sei, o senhor vai falar que dentro de 40 dias Nínive será destruída. É exatamente isso, meu filho. Deus mandou dizer que dentro de 40 dias esta cidade será destruída. E o Jonas passou 3 dias pregando isso. E este slogan, não é? É a palavra slogan. Tomou conta da mente do povo da cidade. E esse negócio fermentou até o rei. E o rei disse, gente, isso não é brincadeira. Se nós estamos às portas de uma destruição iminente e imediata, vamos tratar de nos reconciliar com Deus. E veio o arrependimento. Se Jonas mudasse o assunto, resolvesse falar aqui, dessa mensagem de Deus, mas ali já falar de filosofia, e ali mais adiante falar de política, e depois um pouco mais sobre ciência, e dali a pouco sobre agricultura. Ele jamais levaria o povo ao conhecimento da verdade. Por isso, Deus foi sucinto, dizendo: eu acho que ainda não virei a metade do assunto aqui, e agora? Deus foi sucinto, dizendo apenas este recado, que o Cristo morreu, ressuscitou, para levá-los à regeneração, para levá-los ao arrependimento. Agora, meus amados, depois de se tratar da mensagem, nós queremos agora considerar o mundo. O mundo. Porque o mundo é o campo. O mundo aqui é o campo. Quando ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações, ele está abordando uma mensagem, ou por outra, abordando um campo vasto, que é o mundo inteiro. Nós não temos jeito de recusar esta mensagem a qualquer pessoa que esteja viva neste mundo. Nós temos que levar-lhe esta mensagem. E essa simples mensagem, esse simples recado: Cristo morreu e ressuscitou para você ter esta experiência regeneradora pela sua morte e ressurreição em Cristo, ao mundo inteiro. A igreja primitiva começou logo com uma chamada pré-eleição do judeu, não é? Procurando pregar o evangelho somente aos judeus. Como é que eles iriam alcançar o mundo? Capítulo 11 de Atos, versículo 19. Eles jamais poderiam alcançar o mundo, porque já se levantaram preconceituadamente a pregar o evangelho somente à raça judaica. E a igreja perdia a essa altura de vista o campo que Deus havia designado.
E aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Mas graças a Deus que ele estourou com essa pré-eleição e acabou com isso, levando a igreja a pregar o evangelho a todas as nações, pregar o evangelho a todo o mundo. Porque esta é a natureza da mensagem, que é a regeneração, foi para todas as pessoas da face da terra. Qualquer pessoa, meus amados, se acha em condição de alcançar esta experiência. Qualquer pessoa. Abra a vossa boca e deixe que o pecador escute da morte e ressurreição dele em Cristo. E você vai ter fruto para a glória de Deus nesse sentido. Mas vamos agora contemplar, em seguida, que essa mensagem é para o mundo. Este é o campo tremendo. Mas no verso 48, o Senhor Jesus diz quem deve levar esta mensagem. Quem deve responder por esta grande e maior suprema comissão?
Vós sois testemunhas destas coisas.
Será que dá para entender? Jesus ainda disse: vós sois testemunhas destas coisas. Será que é qualquer pessoa que pode se levantar e abrir a boca e pregar o evangelho? Parece que não. Porque Jesus disse: vós sois. Quem então deve ir? A testemunha. Eu estou me lembrando do dia que Absalão morreu, pendurado no galho, pelos cabelos, e ele foi morto ali. E então, o general Joabe chamou um soldado cuxita e disse: você vai correndo contar ao rei Davi o que você viu. Pois não, general. E saí correndo. Mas tinha lá um recadeiro, por nome Aimaaz, E o Emaás chegou lá, viu aquilo, viu tanta gente ali, e chegou ao general Joabe: general, eu vou contar ao rei, se eu já mandei o recado para o rei. Não, general, mas eu quero isso, eu sabe que eu sou o recadeiro do rei, eu sempre devo chegar lá para contar as coisas, as novidades que acontecem. Mas, Emaás, você está acabando de chegar aqui agora, você não viu nada. Não, mas eu posso contar, eu vou lá, conto. E com a insistência do Emaás, o Joabe disse: bem, você não tem mesmo o que dizer, vá. Porque o melhor é assim, sabe? Eu já tenho encontrado pessoas que se pensam, se dizem chamadas para o ministério, chamadas para pregar, chamadas... Então, minha única resposta é dar uma experimentada aí. Se der resultado, é sinal que você está valendo. Se não, você já se desilude. Nada como levar para a experiência. E foi isso que o Joabe fez. Eu não vou ficar aqui prendendo você. Vá. E ele foi. Só que foi sem ser testemunho. E interessante que o Emaás ainda fez uma outra coisa astuta. Ele conhecia atalhos para chegar até onde o rei estava, e ele foi e antecipou-se, chegando antes do Cusita, lá na presença do rei. E quando chegou lá, o rei disse: você tem alguma novidade, Emaás? Tenho, rei. Então conte aí o que você viu. O rei: eu vi uma grande multidão. Quando eu cheguei lá, eu vi uma grande multidão. E o que mais? E o meu filho Absalão? Bem, eu vi uma grande multidão. Mas o que mais que você viu? Bem, eu vi uma grande multidão. Mas fique para cá. Fica para cá. E já tratou de colocá-lo de lado. Porque quem não é testemunha, ganha logo um ladozinho para ficar. É o lado de fora. E ficou logo ali. Isso se você não tiver resultado com as suas pregações, peça a Deus que te identifique como testemunha. Eu acho que você não está sendo testemunha. E então a palavra de Deus nos mostra que chegou o soldado Cusita, não é? E contou ao rei tudo o que ele viu, não é? Ele viu Absalão pendurado, ele viu o soldado entesar o arco, ele viu a flecha penetrar, ele ouviu o grito do Absalão morrendo, e ele viu o corpo dele já caído ali no chão, morto. Vi tudo. A testemunha tem tudo certo para contar. Foi o que Jesus disse: destas coisas sois vós testemunhas. Eu quero te dar um conselho. Se você não tem a certeza do seu novo nascimento, não abra sua boca para pregar o evangelho para ninguém, porque você não é testemunha. O que é testemunha? Testemunha é uma pessoa que participa de um fato. Participa de um fato. A palavra participar muitas vezes é vendo. Eu vi o que aconteceu. Você pode notar que quando uma testemunha se levanta no tribunal para dizer: vou dizer a verdade, somente a verdade, nada fora da verdade. Muito bem. E como é que é o negócio? Bem, eu ouvi um boato aí pela cidade que dizem que fulano matou fulano. Então, meu amigo, já se põe de lado. Isso aí não é... Pode ser até verdade, mas é muito superficial. Não pode ser testemunha. Testemunha é uma pessoa que tem uma experiência com um fato. Se você morreu em Cristo, se você ressuscitou em Cristo, abra sua boca, porque Deus quer te usar como testemunha. Abra sua boca lá no sua mesa de trabalho com seu colega. Abra sua boca lá na sua sala de estudos. Abra sua boca em qualquer outro lugar, lá na oficina, na viagem, na estrada, em qualquer lugar, porque você é a testemunha. A testemunha é aquela pessoa que tem uma experiência. Nós temos um hino que diz isto: se você está salvo por Cristo, ó irmão, diz-lhe em todo lugar. Se você tem certeza que Ele transformou a sua vida, pode abrir a sua boca, porque você é a testemunha. É a testemunha. Não podemos dispensar o fato para o testemunho, porque é das testemunhas é que se constitui o fato. E então a palavra de Deus nos mostra que Jesus nos colocou como testemunhas. Agora, meus amados, temos uma coisa muito maravilhosa aqui. É que a testemunha não tem responsabilidade pela mensagem. mas ela é a evidência da mensagem. Outro dia já dissemos aqui que nenhuma pessoa tem obrigação de salvar a ninguém. Quem salva é Jesus. A nossa tarefa é pregar, é evangelizar, é fazer o que Ele mandou. Ele nunca nos mandou salvar ninguém. Ele nos mandou anunciar este evangelho que salva. A pregação fica com você. O testemunho te pertence. Mas a salvação é comigo. A salvação é com o Senhor. A regeneração é com Deus Pai, que é o autor, com Deus Filho, que é o meio, com Deus Espírito Santo, que é o agente, e com a palavra de Deus, que é o processo. Deus é que é o autor dessa obra na experiência de uma pessoa. De qualquer maneira, nós temos apenas que ser, então, as testemunhas. Porém, nesta hora, faço questão de destacar esse ponto. Se você não tem certeza da sua experiência de novo nascimento, se você não tem certeza de sua morte e ressurreição em Cristo e da vida de Cristo em você, você não está sendo convocado como testemunha para levar esse evangelho a ninguém, porque você não é testemunha. Por isso Jesus disse, mas vós sois testemunhas. Vós sois testemunhas. Quem? As testemunhas. Essas são testemunhas. E então, tendo que testificar, estes são os enviados da parte do Senhor. E agora, nós temos uma coisa importante que aparece no verso 49. Vamos ao texto. Lucas 24, 49.
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Esta é uma coisa muito preciosa. Porque alguém ainda nos dirá, pastor, esta mensagem pode ser muito simples. Mas se ela há de partir de uma experiência fundamentada com esta mensagem, não podemos apenas nos referir a esta mensagem, mas temos que testificar desta mensagem. Nós não somos apenas o recador desta mensagem, nós somos testemunhas desse fato. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando num ônibus e o ônibus estava tão lotado que eu tive que ficar preso entre a porta e o povo. Fui um dos últimos a entrar e fiquei lá. E não era longe daqui não, era aqui nesta estrada daqui de Londrina até Maringá, por aí. E havia um senhor agarrado no corrimão do ônibus ali, e um outro mais baixo do que ele ali, e ele então conversando, eu prestei atenção na conversa desse homem. Ele estava contando a experiência dele em Cristo Jesus, contando como Deus o arrancara da lama, contando como Deus o arrancara do lodaçal. E aquela pessoa estava tão apertada ali, né, um lugar tão incômodo, parece que seria melhor que fôssemos para uma sala, com sofá, com lareira e etc., né? Talvez com televisão para distrair melhor. Não, senhor. Mas estavam ali, exatamente, num lugar difícil, incômodo, mas o testemunho estava jorrando. Irmãos, eu baixei a minha cabeça, orei por aquele homem e disse, oh Deus, que bênção que o senhor está usando e contar esse testemunho da experiência desse homem para aquele pecador. Resulta, Senhor, em bênção, na regeneração dessa pessoa que está ouvindo. E logo mais adiante, eles tiveram que, parece-me que iam descer logo. Mas eu queria que você agora guardasse esse ponto. A testemunha está encarregada de transmitir o que ela tem experimentado. Mas vem agora este ponto. Só isso. E basta isso? Não, meu irmão. Não, minha irmã. O Espírito Santo precisa entrar no testemunho. Nós temos aqui na Bíblia uma passagem que nos mostra que o testemunho não pode ser de um só. Deuteronômio, capítulo... Eu tenho essa passagem marcada aqui. Ainda anotei. Capítulo 19 de Deuteronômio, versículo 15. Vamos ler esta passagem mostrando que o testemunho de um só não vale.
Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato.
Aí é uma questão de expor a verdade. Se uma testemunha só expõe a verdade, diz a Bíblia, ela não tem força. Porque, vamos dizer, o criminoso poderá atestar em contrário e fica uma por uma, não dá para se decidir. Então Deus disse duas ou três testemunhas. E Jesus então disse também isso, eu não dou testemunho sozinho de mim, o Pai também testifica de mim. E agora a testemunha precisa ser acompanhada de outra testemunha. Foi então o que o Senhor Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 8, é o mesmo texto de Lucas 24, 49.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Notamos aqui a presença do Espírito Santo. Não somos testemunhas sozinhos, mas somos testemunhas juntamente com o Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos já viram o título que Jesus preferiu dar ao Espírito Santo. Parece-me que não tenho ouvido muito o pregador falar sobre esse título que Jesus deu muitas vezes ao Espírito Santo. E vale a pena destacar aqui, por exemplo, em João 14, onde Jesus chama o Espírito Santo, versículo 17.
O Espírito da Verdade.
Pare, irmão, por favor. É só isso que era para ser lido nesse texto. Espírito
da Verdade.
Da Verdade. Espírito da Verdade. Então, meu amado irmão, minha irmã, seja a tua real experiência transmitida na realidade, para que o ouvinte realmente a ouça e veja, porque aqui agora já não é mais um contado, é um demonstrado. Eu sou esta pessoa que Jesus arrancou do charco de lodo, da lama, do pecado, da corrupção, da perdição, da porta do inferno, e agora estou feliz na luz da vida de Cristo dentro de mim. É uma demonstração. E para que isso se assegure, não é só a minha afirmação, mas o Espírito da Verdade que está comigo. Na hora de evangelizar, você precisa tremer diante da verdade. Quando você vai dar testemunho de uma coisa que você não experimentou, você está sendo falso. E por que que o Espírito não sancionou? O Espírito jamais sancionaria a mentira, porque ele é o Espírito da verdade.
Mas onde esta mensagem for transmitida, ela tem que ser transmitida como um fato de sua experiência. Aí você é testemunha. E então o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, sanciona a sua verdade, dizendo, eu também sou testemunha. Eu vi tudo. Eu vi o Cristo morrer, eu o levantei dentre os mortos, e vi também esse João aqui morrer e ressuscitar dentre os mortos, porque eu sou o que procedi esse novo nascimento, ele nasceu do Espírito. E agora a afirmação desse fato está confirmada. Testemunha, a esta altura, corroborada com o testemunho do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, Jesus o chamou várias vezes de Espírito da Verdade. Várias vezes. Porque ele não pode corroborar o falso. Ele só pode corroborar, sancionar a verdade. Então é verdade que eu morri em Cristo Jesus. É verdade que o Espírito me ressuscitou em Cristo Jesus. É verdade que Cristo vive em mim, você pode ver. E se você não pode ver, alguma coisa deve estar errada aí. E então, esse testemunho da testemunha, corroborado pelo testemunho do Espírito Santo, meus amados, eu acho que não há pecador que resista. Não há. O pecador é vencido pela verdade. Pela verdade do que você experimentou. Pela verdade do que o Espírito realizou. E ele também será levado a Cristo. E agora, meus amados, qual será a maior conquista? Eu sei que você está pensando em conquistar uma opção de coisas na sua vida, não é verdade? Você está pensando em conquistar um diploma na faculdade? Você está pensando em conquistar um salário melhor? Você está aí pensando em conquistar um carro novo? Você ali mais adiante está pensando em conquistar sei lá o quê? Mas, meu irmão, escuta uma coisa. Eu vou te dizer isso de experiência. A maior conquista do mundo, a conquista que nos traz a maior felicidade, a conquista que nos traz a maior solidez, a conquista que nos traz a maior certeza do que somos e temos, é a conquista de almas para o reino de Deus. É o cumprimento dessa grande missão que Jesus deu à igreja, que Jesus deu a cada um de seus regenerados. Esta conquista de alma, meu irmão, minha irmã, é o maior tesouro. E você não vai conquistar almas apenas contribuindo. Não, não, não. Você precisa conquistar almas testificando. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não, mas eu fico levando e trazendo os pregadores. Levo de avião, levo de carro, levo de passagem de primeira. Não é isso. Você não é testemunha. A testemunha confronta-se com o pecador perdido e conta-lhe o que Deus fez na sua vida. E este será o ponto que Jesus nos tem dito. Estará desincumbida a sua missão se você apenas se levantar com esta mensagem que é a morte e ressurreição com Cristo, levada a todas as pessoas à sua frente nas suas oportunidades, porque isso significa o mundo para você. E levando esta mensagem, sabendo que você tem a responsabilidade apenas de ser uma testemunha desta mensagem, desta experiência ao pecador perdido. E lembrando-se que você não está sozinho. E que esse Espírito maravilhoso que te ressuscitou juntamente com Cristo, ele te ressuscitou e não te abandonou. Como quem diz, aí está a vida, levante, vai andar. Não, não. Ele veio e entrou em nós para ser o Espírito de vida. Quando se diz a lei do Espírito de vida me livrou, sabe? É que o Espírito Santo veio e entrou em mim para trazer a vida de Jesus na ressurreição com ele. E agora este Espírito está em mim desde aquela ressurreição. Este Espírito está em você desde a sua ressurreição com ele. E este Espírito é a testemunha destes fatos. Contemos
com este grande e precioso realizador da obra através da nossa instrumentalidade, cumprindo a ordem do nosso amado e glorioso Mestre Senhor, e levando a este mundo desgraçado a bênção da felicidade, porque só a regeneração pode trazer felicidade ao povo da terra, seja lá qual for a raça, a classe, a cultura, seja lá qual for o lugar, se no hospital, se na cadeia, se nos antros de prostituições, ou se nos lugares mais finos do mundo, é ali onde a felicidade pode realizar tudo, é por esta regeneração em Cristo Jesus. Vamos pregar esta mensagem ao mundo perdido. Vamos pregar esta mensagem ao nosso próximo. Vamos pregar esta mensagem, se é que você tem essa experiência. E Deus, na sua grande misericórdia, vai fazer isto também naqueles que não estão assegurados desta experiência, para que tenham-na e possam levá-la ao mundo perdido que precise desta graça. Vamos agora curvar a nossa cabeça com esta simples oração. Esta simples oração. Senhor, faça de mim uma testemunha desta salvação que trouxeste à humanidade. Senhor, que o Teu Espírito Santo me use para testificar ao mundo perdido desta graça tão simples da nossa morte e nossa ressurreição e a vida do Senhor Jesus. Senhor, Tu me tens nas Tuas mãos para a Tua glória, em nome de Jesus.
E vale a pena não esquecer desta declaração da Palavra de Deus no capítulo 3 de Colossenses, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Diz o texto, revestidos, pois, de eternos afetos de misericórdia. Misericórdia de quem? Misericórdia daqueles que estão perdidos. E por que precisamos levar a eles o testemunho deste fato de nossa morte e ressurreição com Cristo, na certeza de que a vida de Cristo neles será também a felicidade deles. Ó, meus amados, se somos eleitos, tenhamos misericórdia daqueles que ainda não chegaram a esta eleição. O amor é o grande motivo de nossa cooperação com as necessidades dos pecadores perdidos. O pastor Glênio declara, e a maior demonstração de amor é a aplicação de todos os meios para a pregação do Evangelho que salva completamente. Não há maior prova de amor para com a humanidade do que o investimento da vida com todos os seus talentos e recursos no desempenho da pregação do Evangelho, que pode salvar perfeitamente o homem da perdição eterna. Nisto, conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Você agora vai orar ao Senhor, colocando-se nas suas mãos, para que Ele faça de você uma testemunha de fato, uma testemunha que pode realmente chegar, testificar, convencer, demonstrar e alcançar para o reino de Deus a alma perdida. Você não vai salvar, mas você será o instrumento desta mensagem demonstrativa do Evangelho de Jesus. Amém.